It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia, cultura, negócios e tudo aquilo que afeta nossas vidas. Estou aqui com o Daniel Salvador para falar sobre tecnologias disruptivas com o Iago Ribeiro, que traz tudo sobre startups e soluções, e com o Fercil, pessoa tecnologia e cultura. Hoje é dia de olhar para 2018, eleger os melhores do ano, e também de olhar para 2019 para falar sobre o que vai acontecer no ano que começa.
Digital de tudo. Digital de tudo.
Olá, pessoal.
Olá, olá, olá.
Olá, André.
Vamos lá, Daniel. Diz assim para mim, o que foi de mais importante que aconteceu em 2018 sobre tecnologias disruptivas? O que aconteceu?
Então, Simone, então é Natal e o que você fez, né? Esse ano, os cientistas tiveram bastante trabalho aí pela frente, tipo, pelo passado, no caso. Teve aí a evolução das impressões 3D.
Olha, tá todo mundo em silêncio, mas tá todo mundo achando engraçado.
Eu tô rindo.
Tá segurando muito mesmo.
Que o microfone tá falhando, tá falhando.
Claro.
Teve aí as impressões 3D, com impressão de córnea, de membros, que evoluiu bastante esse ano. Teve comida sendo impressa, batata chips. Teve o fenômeno rindo nos bastidores. Teve as realidades imersivas, o lançamento do Magic Leap, a evolução dos outros óculos que aí já estavam em status quo. Teve a evolução de implante com atuação remota. Teve o lançamento do Galaxy Home, ou seja, mais um assistente de voz aí que veio ganhando espaço, mostrando mais uma vez que essa é uma iniciativa que vai crescer nos próximos anos. Teve o SpaceX, que a gente passou de perto aí falando dos trens lá do Fairview. E falamos também sobre carros voadores, que foi uma coisa que ainda não decolou. E por fim, acho que uma das coisas que a gente falou assim em quantidade esse ano foi a inteligência artificial. Acho que quantitativamente teve muito e vai continuar tendo muito.
Esse é o campeão, isso?
Então, o campeão de tudo, assim, vai mudar a forma como os seres humanos fazem as coisas, e com as coisas, quero dizer, seres humanos, é a manipulação genética.
Ai.
Então acho que, apesar de a inteligência artificial ter aí dado pra gente esses deliveries, robô cego, predições que não foram tão bem assim como a Copa, prever crimes, prever... Enfim, toda essa promessa de que foi esse ano, nada barra a capacidade de você de gerar um ser humano como você quiser, sob medida, desde a forma genética e talvez até a personalidade, né?
O campeão do ano saiu aos 40 do segundo tempo, né?
Pois é.
E tipo, aí, o que vocês acham? Qual foi a tecnologia? Eu particularmente concordo plenamente com essa avaliação, mas quero ouvir de vocês o que acham sobre o eleito do Daniel, vamos dizer assim.
Não, e que coincidência, né? Último episódio do DDT, o antepenúltimo episódio, né, DDT 16, foi sobre sociogenômica, né, e a gente falou sobre...
O robô gerado não saiu, né, a pandemia tava desligado.
Deus é mais.
De matemática, alguém explica aí, matemática.
Meu Deus do céu. Mas aí... Meu pai. Mas enfim, que coincidência do destino, né, essa semana a gente teve a notícia ali da China... Da primeira criança criada, né?
E agora, o cara pode estar ouvindo isso em 2036, cara. Pra ele, essa semana pode ser 34 anos atrás.
Poxa, Daniel.
Deve ser matemática aí de novo.
Verdade. Um, dois, três e muitos. Mas, enfim, Pô, é que bacana que agora no final do ano a gente tá tendo esse avanço gigantesco aí da ciência, da tecnologia, e vamos pro futuro aí do Gattaca, né?
É lógico que, como eu costumo dizer, esse foi o primeiro passo e ainda tem muito a evoluir. É, mas tudo vai, a evolução disso, né, de respeito a se vai ter investimento, se vai ter, se as pessoas vão gastar dinheiro com isso, se as empresas vão olhar pra isso.
E tem a questão legal, desculpa, tem a questão legal que só foi levantada depois que o moleque nasceu, né? Agora que ele nasceu, que a discussão efetivamente esquentou sobre se é ético, se é moral e se é legal. A galera tinha que ter pensado nisso antes.
A gente vai... A gente
já
vai...
nasceu a criança.
Exato. Imagina, né? A pessoa sai isolando a bola e depois pede desculpa.
É, a velha gente... é, na verdade, é a mesma lógica que o Zuckerberg usou de eu vou pedir mais desculpas do que licença.
Exato.
Mas fala, Fercinho.
Acho que a gente vai acabar revisitando as questões quando clonaram a Dolly.
Sim, é verdade.
Eu acho
Guaraná,
que a gente
né?
vai viver. É, exatamente. Acho que a gente vai. Não o Dolly Guaraná, mas o Dolly a ovelha. Sim, sim. Eu acho que a gente vai reviver aquele período.
Será que vai ter o clone de novo?
Outra novela.
A novela?
Né?
Uhum.
Ah, cara.
Um abraço pro Tony Ramos.
Boa, boa, boa. Muito boa. É, eu sinceramente acho que essa realmente é mais chocante. Mas eu gosto muito dessas viajadas do. Do Elon Musk. Eu acho muito louco essa parada de construir as espaçonaves pra viajar. Mas eu realmente concordo que é mais chocante, sem dúvida nenhuma.
Pô, cara, a parada
é criar...
vai mudar os seres humanos. Não tem como mudar mais a humanidade.
Sacou?
Não tem como mudar mais a humanidade que isso.
As pessoas já não precisam mais ter uma relação, né? Pra gerar uma pessoa.
É, mas isso faz um tempo que não precisa,
não,
né, Fezinho?
Ok, mas assim, a gente pode construir um novo ecossistema sem a permissão de ninguém ou...
Agora, uma coisa legal...
A relação que... de
uma
do,
das coisas...
Um casal.
Eu concordo com você fala sobre o Elon Musk, o impacto que pode trazer uma viagem interplanetária, mas na prática isso ainda não rolou.
Uhum.
Então, o que aconteceu, acho que de mais relevante... No que diz respeito ao Elon Musk e a SpaceX, enfim, tudo que ele está construindo no sentido de fazer com que os humanos viajem em naves, foi a aterrissagem em posição vertical, que aconteceu numa estação que flutuava no mar. Enfim, dá para ver claramente que eles estão evoluindo.
Exatamente.
Mas essa questão, e eu concordo, e quando eu falei que concordo plenamente com o Daniel, eu falo que concordo porque... Inteligência artificial ainda vai evoluir muito. A gente, claro, viu um avanço muito substancial de inteligência artificial esse ano, mas a manipulação genética é um fato.
Uhum.
Se a gente olhar o que efetivamente aconteceu, o que vai impactar o futuro da humanidade, a gente vai encontrar uma criança que
tem um
foi
bebê vivo,
exatamente,
respirando,
exatamente.
Que supostamente vai ser adolescente e vai jogar videogame, que foi criado geneticamente. Essa parada é muito sinistra.
E a gente não sabe nem o que foi manipulado exatamente.
Exatamente, isso ainda é meio turvo, né? E eu acho que essa é uma iniciativa que tem demanda, porque, cara, a maior preocupação dos pais é se o filho vai nascer bem, vai nascer saudável, se ele vai sofrer durante a vida dele. E se o pai puder, ele vai fazer tudo que tiver ao alcance dele para que o filho não sofra. Então, eu acho que essa é uma demanda que vai ter atenção, sim, das empresas, seja até porque pela causa boa ou porque isso traz dinheiro. O que leva também a outra questão ética, né? Que, inclusive, eu acho que é uma das primeiras, que é a seguinte... Quando isso for popularizado, você vai ter a opção de tirar deformidades, doenças ou qualquer anomalia que seja de uma criança que vai nascer. É ético continuar deixando crianças nascendo com problemas respiratórios ou deformidades, tendo esse recurso em mãos, né? É uma decisão muito complicada.
Mas vai ser uma decisão financeira, como em todos os casos.
Ah, claro, claro.
Do ponto de vista prático, também não seria ético deixar uma criança morrer de câncer. E a gente
sabe que
existem tratamentos muito diferenciados em função da capacidade financeira daquela família. Não vai ser diferente nesse caso.
É.
Pelo menos não a curto prazo. Pode ser que uma nova estrutura monetária acabe existindo algum dia e aí
vai isso, baratear esses procedimentos.
Momento, não tem como.
Uma outra interpretação que a gente pode também dar para esse caso da mudança genética é a questão é criada uma sociedade perfeita, né, sem imperfeições genéticas, e se vem uma nova bactéria, novo vírus, mata todo mundo.
Acaba com a variedade genética,
exatamente,
com a mutação, que são itens que trouxeram a gente até aqui na evolução.
De evolução,
né?
Exatamente.
Legal. Bom, Iago, sua vez. Me diz qual a startup, solução, grande empresa, qual a tech medalha de ouro de 2018?
Porra, que tarefa difícil, André. Enfim, galera.
Quer passar pra outra pessoa?
Enfim, galera, o nome do aplicativo?
Peraí. Pô, é muito difícil fazer essa seleção. Eu tenho várias menções honrosas aqui. Porém, acredito que, depois de fazer muitos cálculos matemáticos, que é uma característica
sua, né?
Natural
um
minha.
Fortes,
é. Imagino. Enfim. Eu acho que nenhuma startup, solução, empresa, né, de tecnologia teve um impacto tão grande na sociedade brasileira nesse ano de 2018 como o WhatsApp. Enfim, então trago para a mesa nossa querida empresa, agora parte do grupo do Zuckerberg, o WhatsApp. Acredito que a gente teve agora nesse ano as eleições de 2018 e a gente viu o impacto que o WhatsApp, que os grupos, que as mensagens, o quanto que isso foi impactando as nossas eleições. E algo que a gente teve anteriormente no Facebook, nos Estados Unidos, e a gente teve aqui uma realidade no WhatsApp acontecendo, também o surgimento do WhatsApp Business, né?
Essa é uma boa discussão.
Eu recebi aqui no WhatsApp uma mensagem falando que não teve impacto nenhum, então eu acho que é verdade.
Tinha uma imagem falando assim, pegando esse
falando
do,
que...
esse bilhete é verdade, cara, a proliferação de fake news, né?
Aonde? Eu não vi nada.
Só não viu.
Claro, né, Daniel? Você perdeu seu celular, aí fica difícil.
Ai, essa foi boa, Iago. Beleza. Teve também... A gente começou o ano, né, com o Iago falando sobre o WhatsApp, implantando um recurso para pagar, né, através dele. Uhum. Lembra disso?
Exatamente. Um banco...
Acho que foi o Itaú, né, se não me engano.
O Itaú lançou um teclado que fazia transações... Através dele, em qualquer... Na verdade...
Dele do teclado ou dele do WhatsApp?
Não era dentro do WhatsApp. Era qualquer aplicativo que poderia habilitar um teclado, ele poderia trocar o teclado padrão do smartphone para um teclado...
Vamos lá. De pagamento. Vamos seguir. A questão do WhatsApp. Vocês concordam com essa visão? Os aplicativos de mobilidade, agora nossos patinetes eletrônicos.
Exatamente.
O Uber com toda a questão com a mobilidade, o Airbnb, a disrupção no mercado de hotéis. A continuação do Watson implantando soluções de inteligência artificial, versões de iOS. Enfim, alguém encontra alguma outra solução ou startup que seja mais relevante, dada essa relevância, ou que ganhou essa relevância, melhor dizendo, em 2018?
De cabeça agora eu não penso...
Eu acho que o WhatsApp tem uma questão... Se a gente pensar mais do que nas eleições, ou além das eleições, a gente teve uma mobilização, que foi a greve dos caminhoneiros, que foi construída via WhatsApp. Começo e fim da greve foram...
Articulados,
obrigado, através da ferramenta. Eu acho sim que é uma ferramenta que, se a gente imaginar não só o mercado de startups, evidentemente, mas de todas as soluções disponíveis, que isso impactou demais... O nosso dia a dia. De olhar um pouquinho, de falar um pouquinho mais ampla, essa guinada do mundo à direita tem muito a ver com o próprio WhatsApp. Com toda a construção e essa estratégia que, de certa maneira, aconteceu nessas eleições, por todos os lados, mas que foi muito mais bem executada pelo então candidato Bolsonaro. E, independentemente do lado que cada um estava nessas eleições, é inegável que foi bem sucedida essa estratégia. Não tem como negar isso. Assim como foi bastante útil para articular a questão dos caminhoneiros na época da greve. Eu acho que sim, essa é uma boa escolha também. Eu queria discordar de alguns de vocês. Eu espero que o Fercil fale algo que...
provavelmente
possa,
falarei.
Que eu possa discordar. Que bom. Alguém quer complementar alguma coisa para a gente passar para o nosso amigo Fercil?
Enfim, isso não é nenhum quantitativo, né? Mas esse ano a gente fez algumas pesquisas lá pela Infobase. E a gente percebeu, uma pesquisa formal mesmo, qualitativa e quantitativa, que o WhatsApp se tornou uma ferramenta efetivamente de trabalho. As pessoas usam e-mail para formalizar qualquer coisa falada por ali, né? Então, mais uma vez, mostrando como virou um status quo. Porque acho que foi um pouco mais sutil, gradual, mas hoje em dia é 1000% realidade.
Eu concordo. E se a gente olhar um pouquinho sobre isso, exatamente esse ponto, quem quiser baixar a pesquisa que eu vou falar agora, só entrar em www.indicadorconfiançadigital.com.br, não tem o D, porque a URL fica muito grande e não dá para cadastrar, mas a gente faz uma pesquisa, alguns professores lá do MBA de Marketing da Fundação Getúlio Vargas e a Infobase, e o mundo do marketing, onde a gente busca medir a confiança do brasileiro na tecnologia.
A gente faz essa pesquisa duas vezes por ano e existem cortes que nos permitem enxergar diversas perspectivas. De uma maneira geral, a gente consegue afirmar que a confiança do brasileiro na tecnologia diminuiu do primeiro semestre para o segundo. E quando a gente avaliou que essa diminuição aconteceu, a gente foi conversar com as pessoas para entender os motivos pelos quais ela aconteceu. E o grande motivo foi a percepção de que o WhatsApp tinha muita notícia falsa, que não conseguiam distinguir e que ele estava influenciando nas eleições. Teve o efeito eleição e teve o efeito, a ressaca ali das eleições, todo mundo meio de saco cheio, gente brigando,
falou
de família, a galera saindo.
Diego. Outro feedback muito recorrente foi a hostilidade, né?
Hostilidade, exatamente.
As pessoas saindo do grupo, tanto quem saiu do grupo falou assim, cara, não acredito que eu estou nesse grupo que fala essas coisas, como quem viu o amigo sair do grupo, porque falou sair do grupo, não falou nada comigo.
Dos dois lados.
Exatamente. Então, assim, foi uma troca intensa entre as pessoas, né?
E o indicador de confiança digital, se a gente fizer uma... tentar encontrar a causa raiz dessa história toda, acabou acontecendo por causa da tecnologia. É claro que teve o mesmo problema
acontecendo
no Facebook, mas o grande...
É um estresse
a grande
social.
Arena da discussão na eleição... Foi a arena WhatsApp.
É um estresse social, é um tema político, mas a plataforma foi completamente digital, tecnologia.
Ah, medalha de ouro para o WhatsApp.
Queria fazer também uma menção honrosa ao Nubank, que se tornou agora o terceiro unicórnio brasileiro, avaliado em mais de 1 bilhão. E ela levantou um aporte agora de 150 milhões. E, enfim, está desburocratizando a papelada ali dos bancos, todo o status quo que estava girando em torno desse... mercado, e está fazendo um bom trabalho. E também destaco aqui um aplicativo chamado Drops. O objetivo desse aplicativo é melhorar o sistema de educação do mundo. Ele foi eleito como o melhor aplicativo do Google. Então fica aí essas duas menções honrosas.
Legal. Preciosinho, sua vez, meu amigo. Hoje você vai falar, cara. Que legal.
Cara, eu tenho que falar hoje. Agora, só dando uma ressalva aqui na questão que o Iago acabou de falar... Eu acreditava mais na uberização das coisas para esse ano, sacou? Acho que a gente teria mais coisas uberizadas, principalmente no sistema de saúde. Eu acreditava realmente nisso, mas eu penso que todo o desdobramento dessas questões de comunicação e eleições que a gente viu com a eleição do Trump e mais recentemente a do Bolsonaro, eu acho que realmente... A questão do WhatsApp, o aplicativo em si, realmente merece essa medalha. E agora falando sobre cultura e tecnologia, como diria meu amigo Andrezinho aí. Cara, muita gente falou aqui sobre música, o fim da mídia física. É uma questão recorrente, pelo menos na minha pequena coluna aqui no DDT. E eu acredito que... O que vai ganhar o destaque aqui do meu lado é a questão do streaming. Não somente com músicas, mas em vídeo em si. Eu vejo esse movimento cada vez mais de segmentação das produtoras, das detentoras de conteúdo, né? Como a gente falou em alguns DDTs atrás, a Disney já tem o seu... Já tá formando ali o seu próprio canal. A HBO já tem há um tempo, mas... Efetivamente, nesse ano, a gente tá vendo essa galera, assim, cada um montando o seu cantinho ali dentro dessa panela toda. E eu acredito muito que 2018 foi o ano pra galera se armar pra atacar 2019 com cada um com seu canalzinho aí. Como a gente tá vendo, Amazon Prime, Netflix, o YouTube também tá com o Red, Disney Plus, que eu acabei de citar, HBO Go, tem o Paramount. Então todo mundo tem o... Mais recentemente também, até de uma série que eu recomendo, da DC, que é Batman, Super-Homem, que é a DC Universe, DC Originals, que ela passa... Uhum. Que ela fica já está começando só nos Estados Unidos, mas já tem lá o seu streaming funcional.
Você tá com cara de que vai virar uma cauda longa de novo também.
Não, com certeza.
Isso pra mim soa aquela história que a gente conversa de que daqui a pouco, assim como tivemos as operadoras de TV a cabo aglomerando o acesso aos canais que eram produzidos individualmente, vamos ter talvez essas mesmas operadoras aglomerando o acesso e facilitando o pagamento dessas assinaturas que são mensais. Então, hoje em dia, a galera que vende
Faz muito sentido.
TV vai vender streaming, de alguma maneira. Sim. O acesso a esse streaming.
É, um exemplo, mais ou menos, desse desdobramento, porque, a princípio, eu também acreditava muito que eles vão, as detentoras, por exemplo, a DC, que é um braço da Warner, e Netflix, e YouTube, eles vão ter os programas autorais e não se misturariam. Mas, por exemplo, a DC, que tem uma série que está fazendo muito sucesso lá fora, recente, né? Que é os Titãs, Titans, enfim. Uhum. Ela vai ser transmitida no Brasil pela Netflix. Então, eu acredito que nesse início eles vão articular dessa maneira. Cara, a Netflix tem uma boa abertura no Brasil. Vamos lançar esse conteúdo aí. Mas ao passo que a DC liberou os conteúdos dela lá pra Netflix, ela, por exemplo, ela tá tirando o que ela tem da Marvel. Por exemplo, recentemente as séries foram canceladas. Demolidor, Luke Cage. E a ideia é que todo esse material passe pra Disney+. Então... vão acontecer alguns desdobramentos aí que fica difícil entender o rumo que isso vai ter. Mas eu acredito muito que a gente vai ter uma espécie de plano de assinatura, sabe?
Não,
ah, você gosta do Jack Ryan que passa no Amazon Prime, mas gosta de um outro programa que passa na Netflix, quer assistir o Karate Kid do YouTube Red.
E aí dá pra ter uma granularização...
Exatamente.
Suficientemente alta... Pra que você compre o programa.
Não nem... E se isso não acontecer, a gente vai ter um aumento de novo da pirataria.
Uhum.
Então, ou isso acontece, ou a pirataria vai voltar.
Que vai começar a ficar caro, alto, né?
Exatamente. Exato. Você não
vai
tem.
Pagar 20 reais, 30, 50 pra cada um.
É como diria o Rei Leão, o ciclo sem fim.
O CD foi morrendo, o CD, a mídia física, foi morrendo numa questão bem parecida. Porque as pessoas compravam uma música, compravam um álbum, né? Por uma música e por aí, eventualmente a gente começou a ter a opção de comprar ali umas faixas específicas. E depois a gente começou a ter isso, cara, um streaming. Voltando a medalha de ouro, como vocês vêm citando, eu também acho que a gente poderia ter algo parecido com relação às músicas, sabe? Ao streaming de música. Por exemplo, o YouTube também lançou o YouTube Music. A Apple também já tem o Apple Music, né? Mas ela vai cada vez mais passar para esse lado mais streaming. O Spotify e tantos outros, como o Deezer, ou do próprio Tidal.
Vocês acham que vai convergir ao ponto de que cada... A gente vê uma tendência aqui na Jovem Pan. A nossa presença aqui na Jovem Pan no YouTube é gigantesca. E cada vez mais os programas que são feitos aqui são feitos com qualidade de televisão. E é uma emissora que nasceu rádio, é rádio, enfim, tem toda a característica de rádio, mas começa a produzir um conteúdo que é aproveitado de mais de uma forma. Tem o mesmo conteúdo que é produzido para a galera consumir no rádio de manhã, o Jornal da Manhã, que, enfim, para mim é o que se produz melhor. No rádio, em termos de conteúdo, a gente não tem lá no Rio, a gente acessa via
YouTube.
Vocês acham que, não as séries, evidentemente, porque aí vai virar rádio novela, mas vocês acham que, quando você está falando de mudanças no streaming, não é nada demais afirmar que daqui a um tempo, como acontece já com algumas coisinhas, um pouco mais ainda de uma maneira um pouco mais tímida, mas... É, que os videoclipes que morreram ou diminuíram de importância com o final da MTV vão voltar a ter importância e o Spotify vai, além de passar a música pra gente consumir quando estiver ouvindo, vai
é uma coisa que já tá acontecendo.
Vídeo também. Então, vocês acham que vai haver conversão nessa linha?
Isso já tá acontecendo, na verdade. Até eu indico aí o pessoal, o Spotify acabou de subir um novo álbum dos Beatles comemorando os 40 anos do White Album. E ele tem vários trechos de vídeos assim, inéditos e estão todos na plataforma do Spotify.
Alguns artistas têm documentários também em vídeo no Spotify. Eu gosto muito de uma funcionalidade que eu descobri os vídeos dessa forma. Eu gosto muito de uma funcionalidade que, em vez dele te mostrar a arte do CD, ele fica passando a letra da música.
O Genius,
exato.
Muito bom.
Ele fica passando a letra da música e ditando algumas curiosidades. E ali eu fui clicando no artista e acabei dando de cara com um videozinho meio biográfico falando sobre o último álbum, por exemplo. Então acho que essa convergência é...
Legal. Pra gente fechar, alguma menção honrosa ou ou esses caras dominaram o que cara, teve de tech na cultura?
Eles dominaram. A menção honrosa vai pro impacto que eu acho que eles vão gerar no... O impacto que eles vão gerar no mercado nacional, porque a gente já viu um movimento da Globo, com o Globoplay criando cada vez mais séries específicas, exclusivas para o Globoplay. A Record também já está nesse caminho.
Legal.
Eu não sei se as outras têm um punch tão forte para seguir nesse caminho, mas eu gosto. Eu gosto de enxergar as possibilidades que a gente
então
teria
a gente
com isso aí.
Em primeiro lugar, os aplicativos, e em segundo lugar, a menção honrosa, os aplicativos. Vamos lá, falamos de 2018 e agora a gente fala de 2019. Eu sempre faço um exercício de tentar enxergar, avaliar o que vai acontecer. Desde 2017 tenho feito isso com a Forbes, e esse ano a gente está fazendo de uma forma mais ampla. Eu digo a gente porque faço isso com o pessoal da FGV. É claro que no final das contas é uma avaliação minha e eu quero saber a opinião de vocês sobre ela. No ano passado, falei muito de Big Data e inteligência artificial, de crescimento de chatbot, da divisão das tecnologias de Bitcoin e blockchain, da diminuição, do declínio que o Bitcoin teria. Falamos também de realidade virtual e aumentada entrando no mercado corporativo, e aí entraria muito pela venda de apartamentos, mercado imobiliário que já estava em crise, ou enfim, já não estava nem no pior momento de crise, mas que estava, enfim, retomando, ou apontando uma retomada. Enfim, eu confesso que fiquei orgulhoso das minhas previsões de 2018 e quero ouvir o que vocês acham das de 2019. Eu escrevi ética e privacidade digital como a primeira, autonomia das coisas como a segunda, ainda blockchain, vou explicar daqui a pouco aonde o blockchain entra nessa história, eu já falei no ano passado, mas falo de novo esse ano com outro viés, tecnologias imersivas e jogos e esportes. Bom, essas são as cinco grandes tendências para mim. Vou começar a falar sobre cada uma delas e vocês me dizem o que acham. Conto com a opinião de vocês ao longo do que eu vou dizer.
Show.
Quando eu falo de ética e privacidade digital, eu falo da quantidade de projetos que a gente vai ver acontecendo no mercado corporativo. As empresas têm até meados de 2020 para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados Brasileiras, por um lado, e as empresas brasileiras que hoje em dia trocam dados com empresas europeias já tem que se adaptar, quem já não se adaptou já está aí, de alguma maneira, em risco. Então, acho que vai pintar muita coisa nesse sentido. Isso no que diz respeito ao mercado corporativo. E a discussão ética, que eu acho que vai dar uma esquentada, é claro que ela já existe muito fortemente, mas cada vez mais a gente vai discutir aquele modelo chinês onde o governo é o dono dos dados, o modelo mais europeu onde o cidadão é o dono dos dados, e o modelo americano onde as empresas são donas dos dados. Não é exato, não é tão binário, duro assim, tão binário, mas é a interpretação geral, é a visão que dá para entender que as empresas têm a partir, ou que os governos têm a partir das leis que foram criadas nessas regiões.
É, o que vocês acham disso? Isso tem um viés forte de segurança, né?
Sem
dúvida. Na verdade, tanto as duas regulamentações, a brasileira e a internacional, surgiram aí porque muito se vinha falando de segurança, inclusive o André mesmo falava muito de segurança na Infobase, como as pessoas estavam olhando um pouco para isso, aí não teve erro, né? Teve três grandes ataques e as empresas começaram a se posicionar sobre isso. Ataques e vazamentos, né? Porque tem o Cambridge Analytica que a gente não pode deixar de mencionar.
E nesse caso nem foi assim, um vazamento, né? Foi uma utilização
indevida dos dados.
Na verdade, a grande discussão é se o Facebook liberou mesmo o acesso, enfim. Uhum. Tem uma questão maior aí. Mas sim, você tem razão.
Depois dessa onda de fake news ou não fake news e WhatsApp e as eleições, isso nada mais justo que isso fique em evidência e a obrigatoriedade legal vai tornar o deadline vai tornar isso um fervo mesmo.
É, exatamente. Parece que sempre tem um fato e depois a legislação vem atrás tentando corrigir o que foi feito. Né?
Normal. A velocidade da tecnologia é inevitavelmente maior do que a inevitável dos sistemas legais.
Mas acho que até para os crimes normais são assim.
Sim,
você claro. Não consegue fazer uma lipo na coisa que você não aconteceu ainda, não, você não previu que aconteceria.
É porque tem algumas interpretações, se a gente olhar a Constituição Americana, que você vai encaixar um monte de coisa.
Uh-huh.
Né? A nossa lei acaba sendo muito cheia de brecha porque ela é muito específica no seu detalhamento. Mas quando eu falo de tecnologia, eu falo porque as nossas leis, as leis que regem as ruas, elas estão escritas há muitos anos. E que regem os ambientes digitais estão sendo escritas à medida que os ambientes vão sendo construídos agora. Legal. Segundo ponto foi a autonomia das coisas. A gente já ouviu falar de internet das coisas, ainda não ouviu falar tanto sobre a autonomia das coisas, mas que o termo você pode anotar aí, a galera que está ouvindo do DDT, no início do ano, pode anotar, porque quem estiver ouvindo no meio do ano já vai estar acostumado com essa história. O que quer dizer essa história? Da mesma maneira que nós temos cada vez mais objetos conectados, uma geladeira, um relógio, enfim, os óculos, agora nós vamos ter objetos autoguiados, objetos que conseguem ter um grau de autonomia conectados e, portanto, agindo livremente. Então a gente vai encontrar robôs, drones, tratores, carros e vai começar a ver cada vez mais, e acho que esse ano a gente vai ver isso de certa forma consolidado, e com consolidado não quero dizer que ele não vai evoluir mais, mas quero dizer assim, não, realmente já é uma realidade. Existem robôs nas fábricas, existem, onde a minha aposta aqui no Brasil, que vai começar muito pelo mercado agropecuário, então acho que a gente vai ter muito trator fazendo trabalho que hoje em dia é feito por gente, e isso vai gerar os impactos econômicos e sociais em função desse desdobramento. Então, assim como tinha o IoT, temos o IoAT, que é o Internet of Autonomous Things, como diria a galera do Choque de Cultura. Vamos ouvir a opinião de vocês sobre a autonomia das coisas.
Cara, é legal você ter tocado nesse ponto, porque uma coisa que eu anotei aqui de predição aí pro ano que vem, pro 2020, é justamente o 5G, que tem relação direta com isso.
É, mas 2019 não vai ter 5G ainda.
É, não no Brasil.
É, no Brasil, sim. É onde a gente está dando foco.
Claro, claro. Mas ele vai mudar essas frentes de pesquisas e o que vai ser levado em produção no mundo, que reverbera em consequência no Brasil. Hoje em dia, o carro autônomo, o robô autônomo, não tem a liberdade nem a capacidade que ficam prometendo que eles vão ter, justamente porque tem, mesmo que micro, existe um delay essencial ali à vida. Porque o carro autônomo que se conecta com uma fonte, seja lá qual seja, se ele tiver esse delay, ele mata alguém, um robô derruba uma árvore, um prédio, uma encomenda. Então, o 5G está vindo aí para reduzir basicamente tempo real. Então, todos esses experimentos, inteligência artificial e autonomia, que a gente já vinha vindo falar até então, vai se tornar mais do que nunca uma realidade em produção, que obviamente em alguma onda vai reverberar aqui no Brasil logo na sequência.
Sim, exatamente. Em contrapartida, eu fico vendo esse movimento que não é tão recente assim, mas de smart house, sabe? Já que a gente não tem tecnologia 5G, e até mesmo para deixar a vida de uma pessoa por conta de um sinal de internet que possivelmente pode falhar, a gente pode ter essas micro trocas aí, por exemplo, de uma geladeira, encomendar...
Dela
encomendar algo que você precisa, sabe? Ela fazer esse mapeamento do que você tem.
É por isso
que
eu acho que no Brasil vamos ter os tratores começando isso, porque eles são lentos, uhum, por definição. É um, exato, trabalho mais lento. O delay não tem um impacto.
Não tem um impacto. Acontece, exatamente. E eu vejo assim, essa questão das smart houses, elas podem estar bem vivas aí. Sim. Esse próximo ano.
Lago, diga.
Opa. Não, falando sobre essa questão, acho que, enfim... até sobre essa questão do trator, a gente até teve um contato nesse ano com uma fazenda completamente, praticamente autônoma, né? Que não,
verdade,
tinha.
Verdade,
o Daniel comentou com a gente.
Foi até uma surpresa. A gente foi lá pra entrevistar cortadores de cana e não tinham efetivamente cortadores de
não
cana.
Não existem mais.
É só porque acabou ficando o nome da persona que a gente ia visitar. Mas a figura de quem corta cana não existe mais. Existe o cara que liga a máquina e o cara que fica olhando lá de fora a máquina e vê se ela tá fazendo tudo direito. Mas os satélites mandam ela cortar no lugar estabelecido, porque a colheita ali tá boa.
Na FutureCon tinha um trator com tecnologia Ericsson embarcada. Cara, parecia um monstro, um transformer. A quantidade de coisa que tinha naquele trator, de braços, de equipamentos que são integralmente autônomos, é um negócio assustador.
É, para torcer para que eles não se virem contra a gente.
É, exatamente. Bom, legal. Passando para a próxima, eu falo de blockchain. Então, falei em 2017 que em 2018 haveria uma separação. Blockchain nasceu junto com Bitcoin, era o livro caixa do Bitcoin. E a galera começou a olhar e entender que, assim como eu também acho, que fala, cara, tem um negócio aqui dentro que vale muito mais do que a moeda em si. E aí existiu o movimento de encontrar aplicações para o blockchain. Sempre faço aquela analogia da confiança, as ondas de confiança que foram estabelecidas entre os seres humanos. Numa primeira onda, tínhamos ali o fio do bigode, né, a mão apertada, seres humanos fazendo acordos comerciais em pequenas vilas e tribos, onde a palavra era suficiente e quem não cumpria, enfim, morria, sei lá, alguma coisa.
O fio do bigode foi bom, não conheci essa, vou usar agora.
Pode usar. E aí, depois de um tempo, com a expansão dos mercados, com a navegação, né? Então a gente começou a enxergar a necessidade de criação de sistemas financeiros mais amplos. Então sistemas bancários, cartão de crédito, todo o sistema legal para dar aparato a esses acordos, para eventualmente, enfim, se tiver alguma diferença de visão entre os lados que fizeram esse acordo vai para uma justiça, a lei que determina essa história. Só que esse processo encarece as transações humanas, porque todo mundo tem que ganhar dinheiro nessa história. E aí, por fim, quer dizer, quase todo mundo, né? A gente conhece gente que diz que dá para trabalhar por abraço. Mas, nessa etapa, a gente encontra um mecanismo que faz contratos autogerenciados. Então, esses acordos são gravados em cadeias de blockchain e a própria, em blocos, né, dessa estrutura. E a própria tecnologia é capaz de executar o contrato no que diz respeito a verificar se o lado que ia prestar o serviço ou entregar o produto fez a parte dele, para pagar o lado que tomou esse serviço ou comprou o produto. É o velho exemplo do teu provedor de internet, que se não estiver entregando na velocidade que ele diz que te entrega, ele vai passar a pagar proporcional ao que efetivamente ele te entregou. E todo o impacto que tem nessa história. Então, o que eu acho esse ano, que evidentemente essa tecnologia ainda não vai estar absolutamente disseminada, mas a gente vai encontrar sim algumas indústrias permitindo acordos, os votos, doações de partido, cada vez mais esse movimento vai acontecer, e esse é um ano importante para a popularização. O Walmart já tem um projeto grande nesse sentido, de utilização de blockchain no relacionamento com fornecedores, e eles estão ali, a galera está expandindo o seu projeto piloto, e certamente isso vai acontecer em outras empresas. E aí?
Cara, eu concordo com você.
Mas é 2019 que a gente vai ver isso? Vocês
eu acho que assim, na área do direito principalmente, a gente vai ver o uso do blockchain crescendo. Eu acredito que essa questão de contratos inteligentes vai acabar se expandindo. A gente vê um movimento dessa indústria, dessa área, né, criando fóruns de tecnologia, cada vez mais o Lautec aumentando, e acho que isso acontece muito, enfim, lembrando um DDT passado sobre quais sinais você percebe que sua indústria vai sofrer um processo de disrupção. A gente vê no direito uma burocracia enorme, e isso é perda de dinheiro na prática. Então acredito que vamos ter bastante aplicações surgindo, pelo menos começando.
Também acho que blockchain. É nesse sentido. O prognóstico é sobre a popularização do conceito. Bom, a gente segue para a reta final. A gente segue para tecnologias imersivas e depois jogos. Em tecnologias imersivas, o que eu falo é que agora a gente vai ver, de fato, algo que muda a maneira das pessoas perceberem o mundo, interagirem. Ao contrário do que eu falei no ano passado, que eu achava que era um ano de inserção da tecnologia, do conceito, que ia estar em alguns mercados, e aí a gente começa, eu falei sobre o mercado imobiliário, e agora eu acho que a gente já começa a ter alguma coisa mais séria, mais robusta, mais consistente, com preços que já estão estáveis, e a queda dos preços, dada, né, a elasticidade do mercado, vai aumentar a possibilidade de compra, e mais gente vai construir elementos de tecnologias imersivas, e à medida que a galera for consumindo, tem mais gente
produzindo,
e esse ciclo faz com que a onda cresça. Eu acho que 2019 vai marcar um ano de expansão bem significativa dessas tecnologias.
levando em conta o Jogador Número 1, que foi um filme que foi lançado baseado no livro, que foi esse ano ainda, o filme, eu acredito muito... É claro que a gente não vai viver uma pegada bem futurística como aquela que a galera praticamente vive dentro da realidade aumenta, da realidade virtual lá, o Oasis, e praticamente estuda, faz cursos, sabe? Tem a sua vida online e basicamente o offline é dormir. Então, eu acredito que cada vez mais a gente tenha, como o André citou, aparatos que vão auxiliar para essa imersão ser cada vez mais densa. Por exemplo, hoje você não tem tanto um sistema de navegação muito complexo, mas no filme ele já aponta as possibilidades de você ter uma esteira que caminha para vários lugares e você está necessariamente parado ali, só jogando o seu corpo dentro de um, sei lá, menos de 2 metros quadrados. Então eu acho que cada vez mais o mercado vai produzir produtos para auxiliar essa imersão. Acho que é isso.
Legal. E para fechar, jogos e esportes, acho que a gente sempre fala as pessoas criam tecnologias móveis sempre por dois propósitos: para ganhar tempo ou para matar tempo. A gente tem visto muita coisa acontecendo no sentido de ganhar tempo com os aplicativos uberizados, para usar o termo que você falou, que eu gosto, o Percilzinho falou, e também pagamento, o sistema financeiro se aproveitando muito, e o sistema financeiro, malandro que é, passa para os seus clientes um trabalho que antigamente ele pagava para os caixas fazerem, e é absolutamente razoável, porque é uma relação ganha-ganha, na medida que os clientes têm as suas agências, por assim dizer, disponíveis 24 horas por dia. Então, houve esse primeiro momento, e agora eu acho que a gente vai começar a ver um momento de produção maior para matar tempo. Joguinhos, desde as questões mais, daqueles joguinhos mais triviais, que são aqueles que você fica jogando, deslizando sua tela pra cima e pra baixo, cai, enfileira a cor, banana com banana, enfim, faz aquelas coisinhas que matam tempo, a jogos um pouco mais sofisticados, dado que os processadores dos celulares estão mais eficientes, e esportes, que é onde eu acho que vai ter muita coisa.
Sem dúvida.
Aqui, né, nossa casa criou uma holding, que é a BBL, para transmitir, fazer broadcast dos
grandes campeonatos,
dos jogos, enfim. A gente já vai, os times de futebol entrando nessa seara, os grandes clubes, enfim. Acho que a gente vai ter bastante coisa nessa linha. E acho que 2019 já vai ter, vai ter gente torcendo mais de verdade. Hoje em dia não é um negócio meio a margem do mainstream.
Sim.
Acho que a gente vai começar a ver isso como mainstream.
A gente já tem grandes números aí de transmissão, tanto pelo Facebook e YouTube, em transmissões ao vivo dos principais campeonatos. A gente já tem recebido até mesmo como esse passo importante da Jovem Pan em se adiantar a esse mercado que está em ebulição. Mas a gente tem visto cada vez mais campeonatos sendo decididos, né? Finais aqui no Brasil.
Com torcida. Então,
com torcida, isso tudo, exatamente.
O brasileiro é bom porque gosta. E
não, nós somos o terceiro público. A gente só perde pra China,
claro,
e pros Estados Unidos. Assim, um populoso e o outro é um dos maiores produtores.
E claro, um mercado consumidor imenso de praticamente tudo.
Monstro.
Não, eu destaco exatamente o Facebook, que tá com uma plataforma animal de
verdade
games agora, apoiando os criadores, enfim. É realmente uma grande tendência aí para 2019.
Legal, pessoal. Alguma consideração final, empresa, solução, pergunta, pegadinha que a gente não tenha feito com algum integrante da mesa? Algo que a gente possa fazer para terminar essa edição?
Pô, pode falar.
Eu ia falar para quem está ouvindo a gente aí, dar uma procurada sobre corrida de drones.
Muito legal.
Achei bem interessante, isso. Bem legal. Eu acho que quando a pessoa tiver contato com ela, vai se interessar.
E futuramente, um piloto de drone facilmente seria um piloto de caça à distância.
Tem a ver com tecnologias imersivas também, uma vez que o drone
está
pilotando, está com
óculos que tem a visão do óculos.
A ressalva que eu faria sobre, quando você falou sobre blockchain, eu não consegui. O meu destaque aqui para o blockchain é que eu acredito muito que, como você falou, retirar mais o blockchain desse...
Desvincular
do Bitcoin, eu acho que ele vai fazer um grande barulho aí com o mercado de streaming para os músicos. Lembrando um DDT passado em que eu falo sobre a remuneração dos músicos, o Peter Frampton, por 55 milhões de streams da música Baby I Love Your Way, ele recebeu em torno de $1.7 mil. Enfim, eu acho que isso aí vai causar um rebuliço nesse mercado.
Legal.
Verdade. E eu espero, como consequência desse rebuliço, que, dado que vai se tornar uma atividade econômica mais interessante, que a gente tenha mais gente produzindo música e produzindo cultura com qualidade, porque os direitos autorais vão ser diretamente impactados em favor daqueles que produzem cultura de uma forma legal.
Perfeito.
Pessoal, esse foi mais um DDT, nosso último DDT de 2018. Feliz 2019 pra todo mundo.
Valeu, galera.
Pra galera da mesa, pra quem tá ouvindo.
No ano que
vem. Grande abraço.
E legal ter essa galera que se gosta tanto aqui à mesa falando sobre um assunto tão legal. Valeu, valeu.
Valeu,
tchau.
Amigo. Feliz ano novo. Boas festas, galera.
Tchau.
Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.